Uma pessoa sonhou que o seu filho estava nu. Ele nada falava e eu simplesmente o observei. Então, se ele apareceu nu no sonho e estava tudo normal, pode significar que ele está numa fase de muita sinceridade, de muita honestidade e de inocência. E uma pessoa pergunta se durante a purificação do planeta haverá pessoas que deixam de ir para as naves para ficar na Terra e ajudar o preparo para o retorno. Tanto nas operações no plano físico, como nas operações de resgate no plano astral e no plano mental, aqueles que são mais fortes e mais preparados, essas almas podem se oferecer para ficar a serviço. Assim, aqueles que forem mais fortes fisicamente serão muito úteis em situações críticas. Assim, podem ficar para ser retirados nos últimos momentos, ou continuar servindo na Terra até os últimos momentos. Fisicamente, se conta com os seres lemurianos, aqueles que tiveram um passado na Lemúria e que até hoje têm um corpo bastante forte lemuriano. E uma pessoa está muito preocupada porque ela já teve 2 matrimônios e nunca teve filhos. E ele acha que não os teve porque não quis. E ele agora está em dúvidas quanto a isto. Bem, se você nunca teve filhos, isto não tem nada de mais, porque a maioria não devia ter filhos. Ter filhos é uma tarefa de uma minoria e não de uma maioria. As coisas estão invertidas. Então, isso é uma tarefa para uma minoria. E o fato de ter tido 2 matrimônios não quer dizer nada, porque a pessoa pode ter um matrimônio por uma razão, que não é ter filhos. A pessoa diz: eu li no livro A Nave de Noé que Apolônio de Tiana, uma reencarnação de Jesus, tinha os cabelos compridos que arrastavam no chão. E o livro diz que ele usava esses cabelos arrastando por terra por questões de equilíbrio magnético. Se poderia explicar isto? Bem, Apolônio de Tiana, pelo pouco que se sabe dele, prestou serviços relevantes ao planeta. E como reencarnação de Jesus, que ele teria sido, resolveu o karma com perseguições, com reações, tendo sido já crucificado, resolveu aquele karma, e quando renasceu, estava mais livre para certos trabalhos. Então, renascido, Apolônio podia trazer vibrações espirituais para o plano material e realmente elevá-lo, sem estar se ocupando com multidões contra, multidões a favor. Então, Apolônio já estava preparado para lidar com as vibrações espirituais e trazer aquilo diretamente para o plano material. E isto era um empreendimento muito raro na superfície da Terra, que pode ser facilitado por leis magnéticas. Então, os cabelos compridos facilitavam essas operações magnéticas. Isso está sob uma lei chamada Lei da Atração Magnética, que regula o relacionamento entre os mundos, entre as dimensões e entre os universos paralelos. Então é como se certos magnetismos e certas coisas que ele trazia do alto, se ele tivesse os cabelos até a Terra, o excesso iria diretamente para a terra através dos cabelos, porque nós não sabemos a utilidade dos nossos cabelos. Tanto assim que tingimos, mexemos com os cabelos, de forma que os cabelos perdem a sua vitalidade e deixam de servir para aquilo que servem. E claro que Apolônio sabia muito bem para que servem os cabelos, então ele os deixou crescer até a terra, porque eles serviam como um fio terra de um para-raio. Então vejam o valor dos cabelos. Qualquer excesso que pudesse acontecer, os cabelos se encarregariam de introduzir na terra, como fazem os fios dos para-raios. E assim tudo se mantinha equilibrado. Enfim, os cabelos eram uma espécie de fio terra para que ele não tivesse que estar controlando muito as energias que recebia. Ele podia trabalhar bem livremente, bem abertamente, receber tudo aquilo que descesse, porque no plano físico, magneticamente, os cabelos se encarregavam de eliminar o excesso. Essa lei da atração magnética, que nós não levamos muito em conta, ela controla o campo magnético para que certas realidades supranaturais possam acontecer. O nosso contato com o mundo interno é possível pela lei da atração magnética, porque nós atraímos aquilo que precisamos e o que precisamos, atraído por nós, nos chega. Então é uma lei muito importante. O equilíbrio entre a vida externa, a vida interna e a nossa vida sutil, nos planos sutis, é toda desenvolvida pela atração magnética. Então nós atraímos coisas da mesma qualidade daquilo que somos, a não ser que haja uma interferência. Então esta lei da atração magnética é uma lei que a alma usa. A nossa alma, pela atração magnética, pode atrair as coisas que nós precisamos para a nossa evolução. E trazer estas vibrações elevadas para cá, para a vida, é uma das tarefas superiores da vida. E isso se dá com a lei da atração magnética. Enfim, quando vocês pensam, com o pensamento vocês atraem coisas. Então a qualidade do pensamento atrai coisas de qualidade. Um pensamento normal atrai coisas vulgares, atrai coisas normais, indiferentes. Então, a lei da atração magnética é que joga aí. Então, a lei da atração magnética não traz para nós só coisas positivas e elevadas. Ela traz aquilo que corresponde à nossa atração, corresponde àquilo que nós estamos naquele momento valendo, ou que estamos naquele momento sendo. E esta lei, então, faz com que isto chegue até nós. Então é uma lei muito importante. Uma pessoa ouviu a partilha sobre a inteligência. E ela pergunta por que que se chama um dom do Espírito Santo a inteligência. O que nós chamamos Espírito Santo no cristianismo, na religião católica, é o terceiro raio, que é o raio da inteligência ativa. E esta pessoa pergunta, para aplicar este dom, o que precisamos fazer? O que precisamos fazer para recebermos o dom da inteligência? Para que o dom da inteligência esteja presente em nós? Bom, segundo o terceiro raio, segundo o método de trabalho do terceiro raio, da atividade inteligente universal, que trabalha junto com a vontade espiritual, que trabalha junto com amor-sabedoria, a inteligência não é sozinha. A inteligência trabalha com a vontade e com o amor, que são outros raios. Então a inteligência trabalha com a vontade e com o amor. E as virtudes que nós teríamos que desenvolver para ter mais inteligência, ou ampliar a nossa inteligência, ou reconhecer mais esta inteligência que temos na alma. Primeira coisa é a sinceridade de propósitos. Então, quem não é sincero nos seus propósitos, não desenvolve inteligência. Fica com aquela inteligência com a qual nasceu. Então, a sinceridade de propósitos é fundamental para que a inteligência vá se ampliando. Outra coisa é nós termos uma capacidade de nos concentrar sobre um estudo ou sobre uma pesquisa de algo que a gente necessite. Então, se nós temos alguma dúvida, se nós quisermos aprender alguma coisa, se nós acharmos falta em algum conhecimento, nós teríamos que ter uma capacidade de nos concentrar num estudo, numa busca, numa pesquisa daquilo que nós necessitamos. Há muitas pessoas, por exemplo, que necessitam informações sobre certas leis, como por exemplo a reencarnação. A reencarnação é uma lei que não consta dos programas oficiais de estudos, não é? A reencarnação é uma lei que consta de estudos filosóficos, mas não de estudos oficiais. Então, se nós temos necessidade de nos informar sobre reencarnação, sobre os mecanismos da reencarnação, nós teríamos que buscar, estudar, pesquisar. Assim, a nossa inteligência vai se ampliando. E claro que quanto mais a inteligência se amplia, mais nós vamos compreender a respeito daquilo que estamos buscando. Mas sem sairmos em busca daquilo que necessitamos, no campo das ideias, no campo das leis, no campo espiritual, enfim, sem que a gente saia buscando o aperfeiçoamento nisso, a inteligência não desenvolve. Então a nossa inteligência, este dom da inteligência, ele vai desenvolvendo e vai se ampliando à medida que nós vamos amadurecendo, que vamos vivendo, não é? Então isto vai se ampliando, porque se você continua sempre se esforçando, sempre buscando esclarecimento daquilo que te falta, daquilo que você necessita, o que vai acontecer é que você vai ficando mais inteligente. Isto vai aumentando. Agora, outra coisa, para que a inteligência se amplie e não regrida ou atrofie, o que pode acontecer? Inteligência pode atrofiar e você, a partir daquilo, não entende mais nada. Já chegou no máximo, atrofiou. Para que ela não atrofie, você tem que ter, além desta sinceridade de propósito, não? Você ter esta capacidade de se concentrar naquilo que você precisa aprender, é preciso paciência. Preciso paciência. Qualquer tipo de impaciência nesse campo, qualquer tipo de ansiedade nesse campo, por não estar compreendendo, não estar chegando naquilo que está buscando, qualquer tipo de impaciência reprime o crescimento da inteligência, o desenvolvimento da inteligência. E a inteligência, ela é muito regulada por esta energia do terceiro raio. De forma que a prudência no estudo, a prudência na busca, a prudência nas atividades em geral é muito importante para que a inteligência se amplie. Então uma pessoa pode ser muito competente, uma pessoa pode conhecer o trabalho dela, uma pessoa pode ser muito prática, mas se ela é imprudente, a sua inteligência não se amplia. Vocês conhecem, não? Tantos profissionais que se aperfeiçoam, de repente aquilo para, porque houve imprudência em algum sentido, em algum setor. Faltou prudência faltou jeito para lidar com certas coisas. Então, a pessoa não teve cuidado, não foi prudente. Então, isto mesmo num desenvolvimento que está acontecendo, isto pode sustar o crescimento da inteligência. E também, para a inteligência abrir novos caminhos, para a inteligência abrir novos horizontes, nos abrir outras portas, nós precisaríamos aprender a não nos preocuparmos com tudo aquilo que nos incomoda, com tudo aquilo que pode nos atormentar. Nós temos que nos despreocupar disto, com tudo aquilo que seria como uma espécie de obstáculo, aquilo que nós estamos buscando. Então, a despreocupação por isto devia ser muito importante. Então, você pode estar, uma certa altura, com alguma dificuldade, com algo te incomodando muito. Você não teria que se preocupar com isso. Por mais que a coisa esteja presente e incomodando, você tem que aprender a não se preocupar. Você tem que aprender a estar sob aquela onda, sob aquele influxo, não? Mas sem ficar preocupado com isto. Isto é inteligência. É falta de inteligência você se preocupar com alguma coisa. Quer dizer, você pode constatar as dificuldades, você pode constatar uma certa situação, você pode resolver aquilo ou não. Nisto tudo, em todo este processo, não deve entrar a preocupação, porque a preocupação é completamente inútil. A preocupação é falta de inteligência, porque ficar preocupado com um assunto não resolve aquele assunto. Se você está preocupado ou não está preocupado, o resultado vai ser o mesmo, porque não é a preocupação que resolve. A preocupação é falta de inteligência. Então, esta inteligência não pode crescer em alguém que se preocupa. Porque quando nós já fizemos tudo o que nos cabia, e mais um pouco, não tem mais por que se preocupar. Se você fizer tudo o que te cabe e não fizer mais um pouco, aí sim você pode ficar meio em dúvida. Mas se você já fez tudo e mais um pouco, preocupação é completamente supérflua. Preocupação só serve para embotar a sua compreensão, embotar a sua inteligência. Agora, claro que para nós estarmos aqui, como pede a pessoa, aplicando o terceiro raio, aplicando a inteligência, não? Nós teríamos que adquirir certas qualidades, que nem sempre temos. Certas qualidades da personalidade que pode ser que a gente não tenha desenvolvido. E a inteligência se limita se nós não desenvolvemos certas qualidades, como, por exemplo, a simpatia. Então, quando nós temos simpatia, a inteligência flui melhor, porque aí a inteligência não encontra obstáculos. Porque se a inteligência começa a iluminar muito, se a inteligência começa a se apresentar muito e a pessoa não é simpática, aquilo não faz bem para os outros, porque a força da inteligência é muito grande. Então, se aquilo não é revestido de simpatia, a energia da inteligência vai chocar, vai deixar com que os outros estranhem, vai levar as pessoas a não compreenderem. Enfim, a simpatia é muito necessária para que a inteligência tenha um campo aberto para ela se expressar. Inteligência e terceiro raio, atividade inteligente, é isto. Se trata desta energia, de forma que é uma atividade perfeita, que é uma atuação perfeita, por isso tem o nome de inteligência. E sem simpatia, isto fica reduzido. Isto não flui da mesma forma. E outra coisa também que pode cercear a nossa inteligência, que pode fazer com que a nossa inteligência não cresça, não se desenvolva, é nós sermos intolerantes. Porque a inteligência mostra as coisas. Você, se tem inteligência num certo ponto, você olha o indivíduo e vê o indivíduo. E se você não é tolerante, a inteligência não te mostra. Isto na ordem positiva do ser, não? Porque vimos que a inteligência é regulada pelo amor. Se não há tolerância por aquilo que se vê, por aquilo que se percebe, a inteligência fica tolhida. Há de se adquirir também devoção. Devoção, porque este sentido, esta necessidade de nós irmos para o alto, buscarmos o nosso ponto mais alto, não, isto é a energia da devoção. Com isto, a inteligência se abre, a inteligência vai se ampliando, a inteligência vai sendo cada vez mais efetiva. A precisão é outra qualidade também que regula a inteligência. Uma pessoa imprecisa, uma pessoa que não é precisa, uma pessoa que não é exata, esta pessoa fica com aquela inteligência que ela já tinha. A precisão, a exatidão, a correção nas ações, esta regularidade nas ações, esta ordem nas ações, tudo isto que a gente chama de precisão é algo que influi muito na ampliação da inteligência e no desenvolvimento da inteligência. E claro que o senso comum é outra coisa que a gente tem que desenvolver. Muitas pessoas acham que, porque são inteligentes, que devem se destacar dos outros. Porque são inteligentes, devem ter um outro sentido das coisas. Não, ele pode ter o sentido que a consciência dele tiver. Mas aqui, para uso social, é preciso senso comum. Para uso social, é preciso sentido comum das coisas. Então, a pessoa inteligente pode estar na vida comum sem criar choques. Ela tem o senso comum, para uso com quem tem o senso comum. Isto é sinal de inteligência, porque criar choque com os outros não é sinal de inteligência. Ter dificuldade para lidar com os outros, ter dificuldade para conviver com os outros, isto não é sinal de inteligência. Em algum momento a inteligência aí ficou sustada. E aqui a solução é você ser capaz de sentido comum. Porque no sentido comum você vai chegar perto do outro, o outro vai chegar perto de você, e aí a inteligência vai te levar a agir. Mas sem esse senso comum, você para o outro vai parecer orgulhoso, vai parecer exótico. Se ele é muito ignorante, ele vai achar que você é exótico. Mas aí a falha foi sua, de não saber ter senso comum, não saber lidar com as coisas comuns com naturalidade. Não saber lidar com as coisas comuns para abrir caminho para você eventualmente fazer um outro trabalho em seguida. Olha, tudo isto é inteligência. Isto tudo faz parte de inteligência. Não tem como medir a inteligência, né? Não tem como medir. Dizem que tem, mas eu não sei como é que mede. Esse seu estar bem, estar normal, estar bem comum, sem ser, isto é sinal de inteligência. Tem um comum que é falta de inteligência, e tem outro comum que é muita inteligência. De forma que esta palavra, este termo e este estado é bastante amplo, e nós temos aí bastante o que aprender e buscar luz. Esta energia, se ela encontra em nós, esta sinceridade de propósito, esta capacidade de nós nos concentrarmos naquilo que precisamos, que buscamos, esta paciência em lidar com as coisas que você está vendo, essa prudência E essa despreocupação, esse senso comum, isto nos leva a estar bem próximos, bem em condições de captar a essência das coisas. Então, com tudo isto, com a inteligência nesse sentido, você capta o verdadeiro estado de um indivíduo, o sentido de uma determinada situação. Porque uma situação, uma coisa que acontece, aquilo tem um sentido, que ele está ensinando alguma coisa, que ele está nos dizendo alguma coisa. Nós temos uma lição para tirar dali. E nós então ficamos com a capacidade de perceber esta lição. Ficamos com a capacidade de perceber o que cada situação está nos trazendo. E também, esta inteligência assim desenvolvida, ela nos leva a ver vários aspectos de uma questão. Porque qualquer questão não tem só um aspecto. Então, se você está vendo algo muito bem, mas se você está vendo só de um ângulo, se ao mesmo tempo que você está vendo aquilo claramente, você não está vendo outros aspectos daquela questão, a inteligência começa a vacilar. Porque ver só um aspecto de uma questão, ver só um lado de uma questão, isto é muito limitante. Isto é muito limitante. E a finalidade desta inteligência, o serviço que esta inteligência nos presta, essa energia, quando está desenvolvendo em nós, é nós começarmos a ver uma questão sob vários aspectos. Sabe o que significa ver uma questão sob vários aspectos? Você não fica escravo de uma questão. Você não fica moldado por um modo de ver uma coisa. Você nunca está vendo uma coisa de um modo só. Se você está vendo uma coisa de um modo positivo, você vai ter a capacidade, pela inteligência, de ver também o aspecto negativo daquilo. E se você vê uma coisa negativamente, isto é falta de inteligência, porque todas as coisas têm aspecto positivo, você que não está vendo. Não existe coisa que não tenha aspecto positivo e que não tenha aspecto negativo. E você precisa da inteligência para ver os dois aspectos. Mesmo que naquele momento você precise de um só. Ou você vá lançar mão de um aspecto só. Mas você tem que ver o outro. Mesmo numa posição que você toma diante de um fato, numa posição que você toma diante da vida, que muitas vezes precisamos, né, tomar uma posição, mas nunca esquecer de outras posições que existem em torno daquela mesma situação, daquele mesmo fato. Isto é inteligência. E o fato de você ver todos os aspectos de uma questão e não só um, isto te traz saúde. Isto te traz despreocupação, isto te traz largueza de ideias, isto te traz respeito pelo outro, o outro que está num aspecto oposto ao teu naquela situação. Então, isto tudo é muito importante. Isto estamos para desenvolver. Mesmo que a gente tenha muitas ideias, que a gente seja muito criativo, que a gente seja genial, como dizem certas pessoas. Empregam genial para coisa que não é. Mas digamos, mesmo que haja genialidade, não? A inteligência leva a nós usarmos e a nós desenvolvermos aquilo que é necessário naquele momento. Não adianta nada você ter ideias abundantes sobre o que fazer, sobre o que dizer, se não é aquilo que as pessoas precisam, se não é aquilo que a situação está pedindo, compreende? Então, essa inteligência faz com que esta abundância de talento, de capacidade, de ideias, de intenções que você tem, mas a inteligência regula tudo isto de acordo com a necessidade, de acordo com aqueles que vão entrar em contato com você. Enfim, isto é uma atividade da pessoa inteligente. Agora, esta inteligência precisa, não, de outras energias. E ela se mostra muito equilibrada quando ela usa outras energias. Então eu posso, inteligentemente, conhecer o meu temperamento, conhecer o meu modo de fazer as coisas. Eu, inteligentemente, posso ver qual é a minha maneira de agir. Mas, provavelmente, se eu sou mesmo inteligente, eu vou mesclar aquilo com outras energias, porque as outras pessoas estão em outras energias. Então, embora você tenha uma capacidade de ver as coisas como deve fazer em todos os detalhes, a inteligência te mostra. Sim, você pode fazer isto, mas só fazer isso com a tua energia. Não é bom colocar outras energias aí dentro, misturar isto com outras energias? Veja a inteligência. Então aí ela mistura. Ela tira um dos sete raios, porque todos os raios estão aí disponíveis. Então esse trabalho com a inteligência é muito importante, não? E nós teríamos que nos dedicar a ele. Não é dizer, não, eu já sou inteligente. Quem diz, eu já sou inteligente, a mim me basta, isso está atrofiado. E daí começa a regredir. Porque isso não termina aí, no ponto em que está. O centro desta energia no corpo etérico, corpo humano, é o centro da garganta. E esta área da garganta teria que ser preservada. Esta área da garganta teria que ser usada, tratada, de forma que, no plano etérico, isto fosse uma área desimpedida, desimpedida de conflitos, de preocupações, porque esta área da garganta, no corpo físico etérico, é a área onde a inteligência está polarizada. E essa inteligência vai sendo cada vez mais aperfeiçoada do ponto de vista etérico-físico, é quando você tem controle da palavra. É quando você sabe usar a palavra. Então, uma pessoa desregulada no falar, uma pessoa que não tem controle da palavra, uma pessoa que não trabalha a economia da palavra, uma pessoa que está sempre falando, mesmo quando não precisa, isto é uma inteligência muito rala. E é um centro da garganta muito desorganizado do ponto de vista do etérico físico. Vocês se lembram que nas instruções antigas, quando alguém queria fazer um caminho espiritual direto, ia para um mosteiro ou ia para um lugar desses de concentração, ali sempre tinha a regra do silêncio. E quanto mais se aprofundava, menos falavam. E tinha umas que proibiam falar. Por aí se vê como isto é importante. Claro que hoje não se pode pôr regra do silêncio nem proibir ninguém de falar, porque se espera que as pessoas já tenham compreendido o que é o centro da garganta, para que devem usar a garganta, já devem ter compreendido tudo isto. Então, os tempos são outros hoje, não? Nós estamos em juízo e quem compreendeu, compreendeu. Quem não compreendeu, fica para a próxima. Então, é uma coisa que nós temos que ter muito presente. Não abusarmos dos prazos para fazermos as coisas. E isto, do cuidado com o centro da garganta, do cuidado com a palavra, do cuidado com toda esta parte da laringe, isto é realmente muito essencial para o desenvolvimento da inteligência. Quando nós falamos algo, não tem mais como cancelar. Aquilo já ficou registrado no éter do espaço, aquilo já fez a desordem que tinha que fazer no éter do espaço, ou já construiu no éter do espaço, ou já fez barulho. Se não era nada de importante, já fez barulho ali no éter do espaço. Mas aquilo não pode mais ser recolhido. Aquilo não pode mais voltar atrás. Isto, sendo muito prolongado, isto vai dar, de uma vida para outra, problemas de tireoide, problemas de garganta, compreende? Problemas de ansiedade. Os sintomas passam de uma vida para outra. Então, isto fica uma corrente muito prolongada. Então, do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista do desenvolvimento, principalmente deste centro criativo da laringe, trata-se de controlar a palavra, ter controle sobre a palavra, falar aquilo que é para ser falado e aquilo que não é para ser falado, ou que é opcional não falar. Isto no princípio, enquanto toda esta área não está organizada. Isto é muito ligado à inteligência. Não há nenhuma pessoa que fale muito, que fale em excesso e que dê provas de inteligência em certos momentos. Ela tem uma inteligência que ela usa assim para uso, mas não tem uma luz porque fala muito, porque não tem controle da palavra, porque não tem o uso correto do centro da laringe. É como se a desorganização deste centro afastasse essa qualidade, este dom, porque ele realmente fisicamente se instala aqui. Então a inteligência não é uma coisa assim tão abstrata como parece, que neste centro ela está, num certo sentido, até fisicamente presente, com equilíbrio desta área, com equilíbrio deste centro. Então eu vou repetir, não é? A sinceridade de propósitos, a capacidade de se concentrar num estudo que é necessário, a paciência, a prudência diante daquilo que nós estamos tratando e a despreocupação pelos nossos estados em geral. Isto são qualidades de quem é inteligente. Então, uma pessoa preocupada não é tão inteligente, porque a preocupação realmente não vai resolver coisa alguma. Se ela tolher a preocupação, as coisas vão ser da mesma forma. A preocupação não altera a situação de uma coisa. Está claro isso, né?